Bom dia, irmãos. Hoje nós temos ceia e nós temos, consequentemente, assembleia também. Então, nós vamos caminhar pelo nosso texto aqui de modo um pouco mais breve. Na verdade, coincidentemente, o nosso texto ele é mais breve mesmo. Lá em 2 Reis, capítulo 4, dando sequência à nossa história de Eliseu, a história do profeta Eliseu, nós hoje estudaremos apenas 7 versículos, os versículos de 1 a 7. Que são versículos que não apresentam nenhuma dificuldade exegética, não tem nada de diferente no texto. Há um milagre relatado aqui, mas é um milagre que, como nós veremos, já aconteceu na história dos reis, já aconteceu algo semelhante com o profeta Elias. É uma história curta, objetiva, tem o seu propósito aqui, é claro, mas nós não teremos grande dificuldade em explorar esse texto hoje. Então, para que nós tenhamos um tempo adequado para a ceia, para a assembleia, nós vamos expor esse texto, trabalhar esse texto de modo um pouco mais compacto, de modo um pouco mais rápido, um pouco mais breve. Então vejam aí, 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, eu vou ler aqui e depois nós entramos na exposição. O texto diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam às vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Então esse é o trecho que nós vamos estudar hoje pela manhã. É um trecho curto, é um trecho simples, mas que continua, que avança na história do profeta Eliseu. A história, o ministério do profeta Eliseu continua, e a partir de agora, a partir do capítulo 4, nós vemos expressões da misericórdia de Deus a vários indivíduos. Deus mostra sua misericórdia para essa viúva, depois vai mostrar sua misericórdia para uma mulher sunamita, depois vai mostrar sua misericórdia para alguns outros homens. Agora nós temos um período do Livro dos Reis, um trecho do Livro dos Reis, que é dedicado a casos específicos do ministério de Eliseu. Não necessariamente contados em ordem cronológica, mas que mostram como a história do profeta Eliseu continuou. Como Deus foi dirigindo, como Deus foi orientando, como Deus foi capacitando Eliseu ao longo do seu ministério. Então agora nós vemos a Eliseu lidando não mais com reis, pelo menos nesse trecho aqui, não mais com reis, com os monarcas de Israel, mas agora ele vai se concentrar em indivíduos comuns, mais fiéis, pessoas do dia a dia ali, pessoas simples, mas tementes a Deus, fiéis a Deus. Ah, e esses relatos, a começar por esse que está diante de nós, parece que eles têm três objetivos, pelo menos. Em primeiro lugar, o objetivo é mostrar que o povo deveria se arrepender da idolatria. E quando o povo se arrependesse da idolatria, abandonasse os falsos deuses, se convertesse ao Deus verdadeiro, abandonasse Baal e voltasse ao Deus verdadeiro, as crises seriam revertidas em bênçãos, como a lei mosaica já havia prometido tempos atrás. Se o povo abandonasse a idolatria e fosse obediente a Deus, Deus enviaria bênçãos e não crises. E nós percebemos isso a partir do exemplo dessas histórias aqui. Além disso, a gente percebe também que Deus provê o sustento para o seu povo enquanto os ídolos não podem fazer isso. As pessoas confiavam nos ídolos, mas os ídolos não sustentavam. Os ídolos faziam o povo passar fome, deixavam o povo à míngua lá, deixavam o povo na penúria. Com Deus de Israel não é assim. Javé sustenta os seus servos, enquanto os ídolos são incompetentes, são incapazes. É a tônica do livro de Reis, ao longo de toda a sua narrativa. Os ídolos não sustentam o povo. Quem sustenta o povo é Deus. E ele faz isso, inclusive, de modo milagroso, eventualmente, como acontece nesse episódio aqui e nos demais que vão se seguir. E, além disso, o propósito dessas narrativas é confirmar o ministério de Eliseu. Falar, olha, realmente ele é o representante de Deus, o líder dos profetas que substituiu Elias. Quando nós olhamos para esse episódio em específico da viúva, e esse episódio e o episódio que vai se seguir no capítulo 4, esses dois episódios sequenciais nos remetem a uma história que já aconteceu com Elias. Se os irmãos voltarem lá para 1 Reis, capítulo 17, os irmãos verão, nós não vamos ler porque é um trecho longo, mas os irmãos verão aí que a partir do versículo 8 até o versículo 24, nós temos o relato de um milagre a que Elias faz para com uma viúva de Sarepta, uma viúva estrangeira. E esse milagre que acontece aqui envolve multiplicação de comida, envolve aqui a ressurreição do filho dessa viúva, coisas que vão se repetir com Eliseu. E com isso, o que o autor bíblico quer colocar diante de nós? Olha, Eliseu é o sucessor de Elias, ele está fazendo as mesmas coisas, igualzinho. Porque o mesmo poder que atuou em Elias está atuando em Eliseu. Inclusive, se os irmãos olharem aí no versículo 24 do capítulo 17 de 1 Reis, os irmãos verão uma conclusãozinha que aparece um título. E esse título que é aplicado a Elias vai ser aplicado a Eliseu também nesse episódio que nós vamos estudar hoje. O texto diz assim: então a mulher disse, depois que Elias fez os milagres ali naquela casa, então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E se os irmãos voltarem lá para 2 Reis capítulo 4, os irmãos verão que o autor menciona o mesmo título. Ele fala no versículo 7: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Um título aplicado a Elias, que agora é aplicado a Eliseu também. Na verdade, é um título aplicado a vários profetas do Livro dos Reis. Mas está com isso mostrando, olha, realmente Eliseu é um homem autorizado, capacitado por Deus, confirmando o seu ministério. Então é o seguinte, como esse texto é simples, não há nenhuma informação geográfica relevante aqui para nós, não há nenhuma tradução dificultosa aqui, difícil para a gente, não há isso daqui, a nossa abordagem vai ser uma abordagem mais pastoral desse texto. E o que significa fazer uma abordagem mais pastoral? Significa focar nas aplicações do texto. É claro que todos os pregadores, quando pregam, eles fazem aplicações. Só que quando nós fazemos uma abordagem mais focada no campo pastoral, nós enfatizamos alguns detalhes do texto no aspecto aplicativo, olhando para as aplicações para a nossa vida. E é importante nós fazermos essas aplicações de modo correto, porque esse texto aqui não ensina nada da teologia da prosperidade, como algumas pessoas podem erroneamente pensar. Ah, esse texto me diz que se eu entrar na minha casa, pegar vasilha, pegar balde, Deus vai multiplicar água, azeite, farinha, vai multiplicar tudo isso. Então eu tenho que fazer isso quando eu chegar em casa. Não é essa a aplicação que nós temos que fazer desse texto. Esse texto ele está inserido num contexto, como eu já disse, de aliança mosaica, onde a obediência traz bênçãos e a desobediência traz maldições, traz a ira de Deus. Nós precisamos ler esse texto dentro desse contexto. Mas, por outro lado, esse texto também nos ensina sobre o trato de Deus. Deus continua sustentando o seu povo hoje. Tanto que eu listei aqui, enunciei aqui, uma mensagenzinha central muito simples, que é a seguinte: Deus honra a obediência e sustenta graciosamente seus servos. Isso Deus continua fazendo ainda hoje. A Deus honra a obediência, os servos obedientes são honrados por Deus, recebem ali bênçãos de Deus, não nos termos da aliança mosaica, não nos termos de terra, de riqueza, de prosperidade, mas nós vemos que a obediência a Deus traz frutos, sim, traz frutos positivos para o servo, e Deus sustenta graciosamente seus servos também. Então Deus honra a obediência e sustenta graciosamente seus servos. É isso que nós aprendemos nesse trecho aqui. E focando nas aplicações, nós vamos ver muito rapidamente três lembretes extraídos dessa história. Os irmãos verão no versículo 1 o seguinte lembrete, prestem atenção. Os servos de Deus não estão livres dos reveses da vida. Nós não estamos livres das dificuldades, dos problemas, mesmo sendo pessoas tementes a Deus, servos de Deus, como é o episódio aqui, como é o caso aqui. Nós não estamos livres dos problemas, das dificuldades, da inflação, do aumento da gasolina. Nós não estamos livres de nada disso. Nós estamos sujeitos aos reveses da vida, como qualquer outra pessoa está, simplesmente por vivermos em um mundo caído e afetado pelo pecado. Então, o primeiro lembrete que está aí no versículo 1 é o seguinte: os servos de Deus não estão livres dos reveses da vida. Importante lembrarmos disso. Segundo lembrete está aí nos versículos 2 a 4. E diz o seguinte: os servos de Deus recebem direção durante a crise. Nós não estamos abandonados em meio à crise. Nós não estamos largados. Mesmo em meio às dificuldades, Deus nos dá direções por meio dos seus servos. Deus orienta seus servos. Olha, faça isso, faça aquilo, vá naquela direção. Aqui no caso dessa mulher, essa orientação está atrelada à obediência. Obediência essa que nós devemos continuar prestando a Deus em momentos de crise. Então, o segundo lembrete é esse: os servos de Deus recebem direção durante a crise. E o último lembrete, está aí nos versículos 5 a 7, diz o seguinte: os servos de Deus experimentam a fidelidade divina, mostrada no seu sustento. Deus sustenta os seus servos ainda hoje. Nós sabemos disso na nossa experiência diária, na nossa vida. Deus continua sustentando os seus servos. Não necessariamente de modo milagroso, como acontece aqui, mas Ele continua cumprindo as suas promessas fielmente a nós, de nos dar sustento, nos dar comida, nos dar roupa, como Ele prometeu. Então, os servos de Deus experimentam a fidelidade divina. Então, esse vai ser o nosso esboço aí, esses três lembretes. Vamos olhar, então, para o versículo 1 e começar a caminhar pelo texto. Como eu falei, é um texto simples, nós vamos focar mais nas aplicações, ok? Então, o primeiro lembrete diz aí que os servos de Deus não estão livres dos reveses da vida. Versículo 1 diz: certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Pois bem, ainda que nós não saibamos muito a respeito do funcionamento desse grupo dos profetas, que é mencionado aqui, e já foi mencionado outras vezes no Livro dos Reis, nós não sabemos muito bem como era isso, como esse grupo funcionava, sabemos apenas que esse grupo existia. O que nós percebemos a partir desse versículo é que esse grupo de profetas, de discípulos dos profetas, tinha uma vida comum. Eram homens casados, que tinham suas famílias, que tinham filhos, tinham dívidas, como aparece aqui no texto. Eles tinham uma vida normal, uma vida comum. Eles não eram monges isolados, vivendo em monastérios, eram pessoas comuns como a gente, que tinha, em algum grau, ali uma dedicação especial ao ministério profético. Trabalhavam isso ali junto a Eliseu, junto a outros homens, a outras pessoas que compunham esse grupo. E quando nós olhamos para esse aspecto ordinário da vida desses homens, desses discípulos dos profetas, que se dedicavam a Deus, eram homens tementes a Deus, como o texto diz aqui, o testemunho da mulher é que o seu marido era um homem temente a Deus. Quando nós olhamos para esse aspecto ordinário da vida desses homens, nós nos lembramos que, ao longo da Bíblia, os servos de Deus, em sua maioria, eram homens comuns também, que se dedicavam às coisas de Deus na sua ordinariedade, na sua simplicidade. Nós vemos, por exemplo, que Davi era um pastor de ovelhas antes de ser rei. Simples. Nós vemos que o apóstolo Pedro era pescador. Pedro tinha uma família. Pedro era casado. Como nós sabemos que Pedro era casado? Por quê? Porque ele tinha uma sogra. Pedro tinha uma sogra. Eu não sei se dá para ter uma sogra sem ser casado. Acho que não. Ele era casado. Então nós vemos que ele tinha uma vida comum, tinha uma família ali. Nós sabemos disso. O apóstolo Paulo também tinha no seu ministério um aspecto comum da vida. Ele era um artesão de tendas. Ele trabalhava com couro. Ele fazia tendas. Era um ofício comum. Ele era um artesão. Então, os servos de Deus, ainda que tenham desempenhado funções tão especiais nos tempos bíblicos, em sua grande maioria eram homens comuns. Era gente como a gente, que trabalhava, tinha sua família, tinha sua esposa, tinha seus filhos, tinha dívida, não ficava preocupado com o preço da gasolina, mas ficava preocupado com o preço da borracha, da carroça, do cavalo ali, ficava preocupado com o aumento do preço do feno, a bolsa de Jerusalém. Era gente comum, que tinha as dificuldades que a gente tem também. Isso, então, nos lembra que a fidelidade a Deus, o temor a Deus que esse homem que faleceu tinha, uma vida como a dele, de temor a Deus, não exige que nós tenhamos vidas extraordinárias, vivendo em monastérios, isolados de tudo, andando com roupas especiais, andando por ali orando, rezando, pagando promessas e tudo mais. Não. Na nossa vida ordinária, na nossa vida comum, nós podemos temer a Deus, adorar a Deus e servir a Deus. É desse jeito que nós fazemos. É desse jeito que esse homem aqui fazia, ao que parece. O texto fala que essa esposa procurou diretamente a Eliseu. Provavelmente porque Eliseu era o líder ali dos profetas e certamente ele era quem poderia dar algum auxílio a essa mulher, já que o marido dela era um dos discípulos dos profetas. Eliseu era o líder desse grupo, já reconhecido por todos ali em Israel. Além disso, o lamento que essa mulher faz aqui, quando ela fala, meu marido, teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor, esse lamento dela parece transparecer também, o fato dela ir até Eliseu e falar que ele era um homem temente a Deus, parece transparecer a confiança que ela tinha que o próprio Deus ajudaria ela nessa viuvez, nessa condição que ela estava agora. Por isso ela vai até o representante ali do movimento profético para pedir ajuda. E de fato, na antiguidade, nos tempos bíblicos, o grupo das viúvas, ser viúvo, ser viúva, era você fazer parte de um grupo muito, muito prejudicado, muito, um grupo muito vulnerável. Quando nós olhamos para a história bíblica, nós vemos que dois grupos eram especialmente vulneráveis, os órfãos e as viúvas. Porque esses grupos não contavam com a provisão e com a proteção do marido e do pai. Numa sociedade agropastoril, onde o trabalho braçal é o que valia, tanto para trazer o sustento como para proteger a casa, a ausência da figura masculina, do homem ali, trazia prejuízos muito grandes. Expunha a família a riscos muito grandes. E, inclusive, riscos que eram aproveitados pelos homens maus para explorar esses grupos. Se os irmãos olharem para Isaías, capítulo 10, os irmãos verão a denúncia que é feita contra as pessoas que se aproveitavam de grupos como esse, que se aproveitavam de viúvas e de órfãos para tirar benefícios, porque eram grupos vulneráveis. Essa história de empréstimo consignado para idoso, viúva, a juros exorbitantes, não é de hoje, não. A exploração de grupos vulneráveis já é de muito tempo atrás, já. É de muito tempo. E o pessoal se aproveitava disso. Olha só, Isaías 10. Ai, falando aqui dos governantes, olha só. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Os governantes daqueles dias, o legislativo daqueles dias, criava leis injustas para prejudicar os mais vulneráveis. Ainda bem que isso não acontece mais no Brasil. O legislativo não faz mais isso. Não é? O legislativo protege os vulneráveis, não é verdade? A gente sabe que não é bem assim a história. Isso daqui faz parte da natureza pecaminosa, desde sempre. Os governantes se aproveitam da sua autoridade para explorar os mais vulneráveis. Essa mulher aqui, portanto, ela está numa condição muito vulnerável. Ela está numa condição muito difícil aqui, sendo viúva e provavelmente tendo filhos pequenos aqui, é o que parece. Não é dita a idade deles, mas é o que parece, não eram homens feitos. Eram talvez crianças ou jovens ainda, o texto não diz. Mas pelo desespero dela, pela situação dela, parece que eram ainda jovens, talvez. Inclusive, a lei mosaica, visando a proteger esses grupos vulneráveis, tinha mecanismos legais para prover sustento, auxílio para esses grupos. Nós não vamos ler os textos aqui, mas Êxodo 22, Deuteronômio 24 mostra isso. E o próprio Deus se levanta como justiceiro desses grupos no meio do povo, falando, se vocês extorquirem as viúvas e os órfãos, que são os mais vulneráveis do povo, eu vou me levantar como juiz contra vocês. Eu sou o vingador dessas pessoas aqui. Nós vemos isso no Salmo 68. Vamos abrir lá rapidinho. Salmo 68, 5. Olha como Deus se levanta em defesa desse grupo. E o próprio Deus instituiu na lei mosaica mecanismos para proteger isso. Nós vemos um exemplo disso naquela lei que falava que durante a colheita, aquilo que caía no chão não poderia ser retirado para que as viúvas, os mais pobres, passassem depois e colhessem do chão. E nós vemos isso acontecendo, isso sendo colocado em prática na história de quem? Quem que acompanhou a colheita e conforme o pessoal ia passando, a pessoa ia retirando o que caía do chão? Ruth. Ruth foi beneficiada por isso. Ela, que era uma viúva junto ali com a sua sogra, foi beneficiada por essa lei que protegia esses mais vulneráveis. Veja aí o Salmo 68:5, olha só. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Ele cuida de modo especial desses vulneráveis. E demonstra isso na sua santa lei, na sua lei perfeita, que tinha mecanismos para proteger esse grupo aqui. Mas o que acontece? Essa mulher está lá então, clamando para Eliseu, falando que o marido dela morreu, ela agora está viúva, portanto entrou nesse grupo vulnerável. E ela diz, é chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos. O texto não entra em detalhes a respeito dessa dívida. Nós não sabemos o que era essa dívida, quando essa dívida foi a contraída, nós não sabemos aí qual era a natureza desse débito aqui. Mas era comum naqueles dias que os filhos, ou a própria pessoa se vendesse, ou ela vendesse os filhos para sanar as suas dívidas. Aí você fala, nossa, mas que coisa absurda, onde já se viu isso, que mãe desnaturada. Nós não podemos impor ao texto uma ideia de servidão igual a que nós vemos na escravidão que foi experimentada na América Latina. A escravidão daqueles dias, a escravidão, a servidão que é mencionada aqui, não era a mesma servidão e a mesma escravidão que nós vimos nas Américas, que nós vimos aqui no Brasil. Não era. Era diferente em muitos sentidos. Uma pessoa, ela podia se tornar escrava por vários motivos. Ela podia se tornar escrava por conflito militar, um povo perde a guerra, aquele povo então passa a servir o outro povo agora. A pessoa podia ser sequestrada por traficantes, isso já existia naquela época já. A pessoa podia se tornar escrava pelos crimes que ela havia cometido. Então, o pagamento, a pena dela seria ela se tornar escrava. Ela podia ser escrava por nascimento, por ter nascido numa condição onde os pais dela eram servos. Ela podia ser escrava, se tornar escrava por ter sido abandonada por seus pais e ser criada em outra família, numa posição de servidão. Ela podia, como acontece aqui, se tornar escrava para pagar as suas dívidas. E ela podia ser escrava até por escolha própria. Às vezes ela, sendo solteira, foi para servir alguém, trabalhar na casa de alguém, e ela conheceu, o rapaz conheceu a esposa dela ali, teve filhos ali, e a lei previa isso. Falava, olha, se você não quiser ir embora, não tem problema, você pode continuar ali tranquilo. Você só vai agora até a porta ali da cidade, vai fazer um furo na sua orelha e agora você vai servir essa família pelo resto da sua vida. Porque você está ali junto com a sua casa ali agora, você montou a sua família ali. E essas pessoas que eram servas, que eram escravas, elas não eram necessariamente tratadas como nós vemos nos filmes, nas novelas aí da escravidão das Américas. Os escravos, no contexto judaico, naqueles dias, eram servos bem tratados. Eram pessoas que tinham, inclusive, posições de autoridade. Nós vemos isso no Antigo Testamento. Nós vemos pessoas do Antigo Testamento, da história do Antigo Testamento, que tinham uma posição de serviço dentro das casas, dentro das famílias, elevada. Eram pessoas de confiança, pessoas bem tratadas. Não é pessoa que ia para o tronco todo dia, que não tinha comida, não era isso. Era um outro conceito de servidão, diferente do que nós estamos habituados aqui no Brasil. E a lei mosaica impunha limites a tudo isso. Por exemplo, o escravo hebreu, como acontece aqui, os filhos dessa mulher, todos os escravos hebreus tinham que ser libertos a cada 50 anos, no ano do jubileu. No ano do jubileu, todas as dívidas eram quitadas. Era um grande... uma grande anistia, é isso, Cris? Obrigado. É uma grande anistia. A cada 49 anos, no ano 50, todas as dívidas eram perdoadas, inclusive as dívidas de servidão. Então, por isso, o escravo hebreu, ele valia 1/20 do preço de um escravo normal, de qualquer outra nação. Porque, dali um tempo, ele seria liberto. E se ele quisesse continuar sendo escravo, beleza, ele continuava servindo aquela casa sem problema nenhum. Às vezes a pessoa não tinha para onde ir. A pessoa não tinha como se proteger, a pessoa não tinha como se sustentar. Ficar sob a proteção de outra família, daquele clã, era uma opção interessante para muitas pessoas. Então acontecia isso daí, e isso fazia com que a venda de si própria e dos seus filhos para a quitação de dívidas fosse algo relativamente comum naqueles dias. Mesmo assim, o que o texto quer nos mostrar é que aquela mãe está desesperada. Aquela mulher está desesperada. Ela não quer vender os seus filhos para esse compromisso, de médio prazo aí pelo menos, sem tentar recorrer antes a Eliseu. Fala, olha, meu marido morreu, eu e meus filhos estamos aqui na penúria, aí nós precisamos de ajuda, senão eu vou precisar vendê-los. O credor chegou aí para cobrar. Ela precisava quitar as suas dívidas aí. Mas o nosso primeiro ponto, que é o que nós vamos enfatizar aqui, diz que os servos de Deus não estão livres dos revéses da vida, como prova essa mulher aqui. Ela era casada com um homem temente a Deus, ela própria parece ser uma mulher temente a Deus, tanto que vai buscar a ajuda de Eliseu, parece ser uma família normal, uma família fiel a Deus em meio a uma sociedade idólatra. Era um legítimo discípulo dos profetas em meio a uma sociedade idólatra. Mas eles estavam sujeitos aos revéses da vida. A morte chegou na casa dessa família. A viuvez chegou para essa mulher. O boleto chegou e ela não conseguiu pagar. Não tinha o que fazer. Chegou. E nós, como crentes, estamos sujeitos aos revéses da vida também. A morte bate na nossa porta. A viuvez bate na porta de muitas pessoas. Os boletos, as dívidas impagáveis batem na porta de muitas pessoas também. Isso faz parte. Nós, por sermos crentes, nós não estamos livres desse tipo de coisa. Diferente do que a teologia da prosperidade diz. E nós precisamos aceitar isso. Aperto financeiro chega para todo mundo. Conta no vermelho chega também. Isso vai acontecer. Não tem jeito. Isso pode acontecer. Nós, apenas por sermos crentes, não seremos livres por isso. Apenas pela nossa fé. As dificuldades que sobrevêm a nós, elas têm várias origens. Às vezes elas vêm por uma decisão impensada, uma decisão imprudente, que eu tomei agora ou no passado. Às vezes uma dificuldade sobrevém a mim por conta de alguma influência externa, algo que eu não tenho culpa, mas que eu estou ali no meio e pago o pato junto, como tem acontecido conosco aqui na nossa realidade do Brasil. Nós estamos pagando pato de várias coisas que as pessoas fazem ao nosso redor. Elias passou por isso. Elias experimentou a seca por conta do juízo de Deus contra Israel, mas ele estava no meio do povo. E ele experimentou a seca em determinado momento também. Chegou até ele. O ribeiro secou. Uma hora Elias passou pela seca. Às vezes nós temos dificuldades, passamos por dificuldades pelo simples fato de sermos crentes. E às vezes nós passamos por dificuldades sem motivo aparente. A dificuldade simplesmente aparece. É um motivo desconhecido. Por que eu estou passando por isso? Não sei. Simplesmente a dificuldade chegou. Apareceu aqui. O desemprego, a doença, veio. Eu não fiz nada. Não tem nada ao redor. Simplesmente apareceu. Então nós, como crentes, não estamos livres dos revéses da vida. Agora, tem uma diferença entre nós e os incrédulos. Crentes e incrédulos passam pelos revéses da vida normalmente. Todos nós enfrentamos isso. Vivemos num mundo caído e o mundo caído é assim. Tem sofrimento, tem dificuldades. Ok. Mas o incrédulo se desespera diante dos revéses da vida. O crente não. O crente não deve se desesperar. Tudo isso bate na nossa porta. O desemprego, a doença, as dificuldades, tudo isso. O incrédulo se apavora e faz besteira por aí. O crente não. O crente não faz isso porque ele sabe que ele tem um amparo. O Salmo fala que Deus caminha conosco no vale da sombra da morte. Eu posso passar pela dificuldade que for. Eu sei que eu tenho um Deus ao meu lado, pessoal, que está comigo me acompanhando. Isso me dá forças, isso me dá direção, isso protege a minha mente de loucuras. Eu sei que Deus é soberano, controla tudo e a história continua rigorosamente debaixo do plano dele. Isso os crentes têm, os incrédulos não. As dificuldades chegam no incrédulo e derrubam ele completamente. O crente não. O crente pensa de um jeito diferente. Ele sabe quem Deus é e o que Deus faz. Ele conhece a Deus. Então, se você está aqui e você não é crente,
as dificuldades que vêm sobre você vão te derrubar. Vão. Você vai ficar desesperado, perdido, sem ânimo, sem força, no fundo do poço. Você não tem esperança mesmo. Não há esperança para você. As dificuldades para você, muitas vezes, são o fim da linha. Não tem para onde você recorrer. Não tem o Eliseu para você clamar ajuda. Não tem. Agora, se você é um crente, você sabe quem é o Deus da Bíblia. Você tem um Senhor que cuida de você. Um Senhor a que te sustenta, que zela por você. Ah, se você ainda não é crente e quer ter essa segurança, essa paz, mesmo em meio às dificuldades, e ter alguém a quem recorrer nos momentos de dificuldade, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu Salvador. Desse jeito, você terá então essa paz, essa segurança em meio às dificuldades, em meio até mesmo ao vale da sombra da morte. Prova disso é que essa mulher aqui recorre ao profeta de Deus no meio da sua dificuldade. O crente tem a quem recorrer, o incrédulo não. O incrédulo recorre às suas próprias ideias ou se desespera. Então, o primeiro lembrete que nós temos aí é esse. Os servos de Deus não estão livres dos reveses da vida. Vamos para o segundo lembrete? Lembrando da nossa mensagem central, né? Deus honra a obediência e sustenta graciosamente os seus servos. Vamos então agora para o segundo lembrete, que diz, os servos de Deus recebem direção durante a crise. A crise foi apresentada para nós, agora Eliseu vai dirigir, orientar essa mulher. Olha só, versículo 2. Eliseu lhe perguntou, que hei eu de fazer? Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eliseu tenta ajudar a mulher ali, falando, deixa eu ver como eu posso te ajudar, o que você tem em casa? Ela fala, olha, eu tenho um potinho de azeite. A palavra que é usada aqui parece indicar que não era muito azeite que ela tinha. Botija aqui, essa palavra para botija, não é uma palavra de muita fartura, de muita abundância. Era um potinho, era pouco azeite que ela tinha. Ela realmente estava na penúria, o texto quer enfatizar isso daqui. Versículo 3. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas, muitas vasilhas. Pede emprestado para os seus vizinhos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. A orientação que Eliseu dá para essa mulher é uma orientação detalhada, é uma orientação específica, que tinha por alvo a obediência. De novo, no contexto da lei mosaica, se o povo obedecesse, Deus traria bênçãos. O povo estava passando crise, como essa mulher estava passando aqui. O rei era ímpio, a nação era ímpia, e o povo passava por dificuldades. Se o povo imitasse a obediência que essa mulher terá, ouvindo a palavra do profeta e fazendo exatamente o que ele falou, então a maldição seria revertida em bênção. Era isso que a aliança mosaica previa. Era isso que a aliança mosaica dizia. Então aqui, a ordem visa a obediência. Faça exatamente do jeito que eu te falei. Porque isso vai redundar na ação de Deus. Se você desobedecer, como o povo está fazendo, não vai resolver nada. Você tem que obedecer exatamente como eu estou falando para você. Não era nenhum ritual mágico, conhecido, nada. Era uma ordem simples, específica e detalhada. Vai, pega a vasilha dos seus vizinhos, entra em casa, fecha a porta você e seus filhos e vira o azeite. Não tinha nada. Não tinha dança, não tinha ritual, não tinha tambor, não tinha nada. Era simples, algo muito simples. Agora, o que nos intriga aqui é o motivo da privacidade. Pelo menos o que me intriga aqui. Por que há essa ênfase dela entrar e fechar a porta? Se o povo visse aquilo, a gente pensa, talvez o povo, vendo aquilo, se arrependesse, se voltasse para Deus. Nós não sabemos ao certo o porquê dessa privacidade, mas é uma ordem específica. Não fica claro o porquê, mas a ordem é essa. Vá e faça isso dentro de casa, sem ninguém vendo, no íntimo da sua casa. Em absoluta privacidade, você e seus filhos. Deus vai prover isso para você, para a sua família. Bom, o que nós podemos aprender disso, uma liçãozinha que nós aprendemos disso, é que nem sempre Deus age de modo público ou espetacular. no sentido de fazer um espetáculo para muitas pessoas, como aconteceu com Elias. O ministério de Elias teve momentos de ações espetaculares de Deus. O Monte Carmelo é um exemplo disso. Fogo descendo do céu e os profetas falsos e o povo de Israel vendo aquilo acontecer. Aqueles soldados que foram consumidos pelo fogo, também no ministério de Elias, aconteceu algo espetacular, público. Mas aqui a proposta é de um milagre privado. É de um milagre no ambiente íntimo, no ambiente restrito. Só aquela humilde família vendo. Deus iria agir naquele círculo ali restrito, naquele círculo ali limitado. Só os três integrantes daquela família simples iam ver aquela ação milagrosa de Deus. Naquela casinha humilde, que provavelmente já não tinha mais nada, porque tudo já tinha sido vendido já para tentar quitar a dívida. Naquele lugarzinho, naquela casinha, que ninguém dava nada, para aquela família, que não tinha nada também, só uma botijazinha de azeite, um potinho de azeite. Naquela família, Deus ia fazer um milagre grandioso ali. Nem sempre Deus age em espetáculos, em estádios. Às vezes Deus age, grandiosamente, em ambientes restritos. Prova disso é a nossa conversão. A nossa conversão acontece no ambiente mais íntimo que poderia acontecer, o nosso coração. Ninguém vê isso, só Deus vê os corações. Mas a nossa conversão acontece lá dentro, no íntimo. E Deus faz um grande milagre. A conversão é um grande milagre. Você tirar um coração de pedra e colocar um coração vivo, de carne, temente a Deus, transformar inimizade em amizade, ódio em amor, isso é um tremendo milagre que acontece no nosso íntimo, dentro de nós. No mais restrito, no mais privado que nós podemos experimentar. Na nossa igreja nós vemos isso. A nossa igreja é uma simples igrejinha da Zona Norte de São Paulo. Simples igrejinha. Pequena. Nossa igreja é pequena. Tem igrejas aí com 5 mil membros. A nossa igreja não tem nem 200 membros. Mas quantas orações Deus já ouviu? Orações até de milagres, inclusive. Deus já ouviu da nossa igreja orações feitas nos cultos de quarta-feira, com 30, 40 pessoas aqui. Deus age poderosamente em ambientes restritos, ambientes privados, em ambientes íntimos, ambientes familiares, igrejas pequenas. Deus não age apenas em lugares grandes ou por meio de espetáculos públicos. Deus age em contextos privados também, em contextos íntimos, pequenos. Um bom exercício para nós percebermos isso, recentemente tivemos aí o Dia de Ação de Graças, é nós vermos o que Deus faz na nossa família. Não necessariamente Deus multiplica o azeite da nossa casa, como acontece aqui. Mas nós vemos o cuidado de Deus, a graça de Deus na nossa família. Nós vemos isso. Nós vemos as coisas que Deus nos protege, as coisas que Deus nos concede, coisas que nós nem imaginávamos, mas Deus graciosamente nos dá. Deus atua nesses contextos também. E é um bom exercício nós lembrarmos disso. Aquela pequena família viu o cuidado de Deus. Pequena. A viúva, os dois filhos ali. E nós também vemos a mão de Deus poderosa, infinita, graciosa, agindo em lugares pequenininhos, como aquela casa. Agindo na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Então nós vemos aqui o segundo lembrete, que os servos de Deus recebem direção durante a crise. Como essa mulher recebeu aqui, ao buscar ajuda com Eliseu, em Eliseu. Deus honra a obediência e sustenta graciosamente seus servos. Primeiro lembrete, os servos de Deus não estão livres dos reveses da vida. Segundo lembrete, os servos de Deus recebem direção durante a crise. E último lembrete, aí nos versículos 5, 6 e 7, diz para nós que os servos de Deus experimentam a fidelidade divina. É o desfecho da história. Olha o que acontece. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E estes lhe chegavam às vasilhas, e elas enchia, exatamente como o profeta falou que deveria ser feito. Ela está obedecendo à risca. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. É impressionante o que acontece aqui. Ela está tão entretida ali, enchendo as vasilhas, virando ali, não acreditando no que está vendo, e os filhos passando ali, ela fala, dá mais, dá mais, dá mais. E aí o filho fala, mãe, acabou. E ela vira, acabou, puf, a última gota cai. E parou ali. Todas as vasilhas que ela pegou emprestadas, todas as vasilhas que ela pegou, todas, estavam cheias de azeite. E azeite naqueles dias, assim, um paralelo muito simples aqui. Mas o azeite era o petróleo da época. Era gasolina da época. Com azeite você fazia tudo. Multiplicar, se fosse uma paráfrase, seria: quando cair a última gota de petróleo, porque você faz tudo. Petróleo você faz produto de limpeza, de maquiagem, a mulherada aí passando petróleo na cara. Você faz tudo, gasolina, faz tudo com petróleo. O azeite naqueles dias era isso. Você usava azeite para iluminação, você usava azeite para banho, para azeite perfumado, óleo perfumado. Você usava azeite na culinária. Você usava azeite para tudo. E ela não tinha nada de azeite, ou seja, a vida dela estava realmente por um fio. Ela não tinha outra saída. E Deus multiplicou aquilo grandiosamente. Todas as vasilhas, os potes que ela pegou emprestado, ficaram cheios de azeite, abundantemente. E o texto é muito claro quando diz isso. Quando ela pediu a vasilha e não tinha mais, o filho falou: mãe, acabou, não tem mais nada. A última gota de azeite caiu, o azeite parou. Não houve qualquer desperdício. Não ficou lá jorrando azeite mais ali, parou. Aquilo que ela deveria fazer em obediência, ela fez, e Deus abençoou. Como ele faria com o povo? Se o povo se arrependesse e pegasse as vasilhas e entrasse em casa e fechasse a porta e obedecesse ao profeta, o povo teria a maldição revertida em bênção. Mas o povo não fazia isso. O povo era rebelde. E veja, era uma ordem simples. Não é difícil. E a ordem de Deus para com o povo também não era difícil, era simples. Abandonem os ídolos e me sirvam. Mas a obstinação do povo era tamanho que eles não conseguiam obedecer isso. Eles não conseguiam fazer isso, eles não queriam fazer isso. Então os servos de Deus experimentam a fidelidade divina, como essa mulher experimentou aqui. O azeite parou, versículo 7. Então, foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Tinha azeite suficiente para ela vender, quitar a dívida, tirar o credor ali da história, pagar o débito, não precisava vender os seus filhos, e ainda, com esse valor que sobrou da venda do azeite, ela poderia viver com seus filhos ainda. Ou seja, foi um milagre abundante aqui, foi algo grandioso que aconteceu aqui. E ela vai até o homem de Deus buscando orientação, porque ela reconhece: olha, o Senhor me orientou a fazer isso. Então agora eu reconheço que eu tenho que seguir o que o Senhor falar também. O que eu devo fazer? Então ela vai, e o texto não diz depois o que acontece com ela, mas dá-nos entender aqui que ela faz isso que o profeta diz, e ela fica agora sem dívidas, sustentada ali pelo milagre que Deus operou naquela casa. Os servos de Deus experimentam a fidelidade divina. Muito bem, como nós aplicamos isso para a nossa vida? Esse último ponto aqui em especial. Nós temos que ter cuidado, porque nós não temos no Novo Testamento nenhuma promessa de multiplicação de azeite, nem de petróleo, nem de gasolina. Até que hoje seria bom ter uma promessa dessa, né? Eis que o etanol te multiplicará galão, né? No tanque. Estou até esquecendo o nome das coisas. Então, cara, faz tanto tempo que eu não vejo um tanque cheio que eu nem sei o nome mais. Seria legal ter uma promessa dessa, mas nós não temos. Nós não temos promessa de azeite, nós não temos promessa de gasolina, nós não temos promessas de sermos livres aí dos revéses da vida, nós não temos disso. Mas nós temos uma promessa que Jesus fez lá em Mateus 6. Se os irmãos olharem para Mateus 6, os irmãos verão uma promessa que o próprio Senhor Jesus fez e que tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando hoje no nosso país. Nós ficamos ansiosos, preocupados, falando: olha, eu não sei o que vai ser do meu dinheiro, nada está rendendo, eu estou perdendo dinheiro adoidado, a carne está um absurdo, cesta básica está R$700, eu estou começando a me sentir a Receita Federal. Porque quando eu chego perto da rodinha dos irmãos, os irmãos começam a falar de preço das coisas, começam a falar de dinheiro. Vou começar a aparecer com uma juba aqui para representar aí a Receita Federal. Porque as rodas que eu participo com os irmãos é só sobre dificuldades que a gente passa. Dificuldades financeiras, pela crise que nós temos vivido no mundo inteiro, né? Mas que nosso país tem sentido com mais severidade. E por conta disso nós ficamos ansiosos. Poxa, eu acabei de me casar, vou fazer 2 anos de casamento logo mais. Poxa, será que eu vou conseguir juntar um patrimônio daqui a um tempo? Será que eu vou conseguir ter uma casa? Será que eu vou conseguir ter um carro? Agora com o preço do carro e da gasolina, meu Deus, dá. Acho que comprar uma bicicleta dá, talvez. Tá? E a gente fica ansioso. E a gente fala, mas Senhor, o Senhor não me prometeu casa. O Senhor não me prometeu carro. Uma casa nova, um carro zero, o Senhor não me prometeu isso. Mas será que eu vou passar necessidade, fome? Bom, Jesus nos faz uma promessa em Mateus 6. Olha o que ele diz no versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste os sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Deixa a inflação mês a mês. Deixa lá. Basta cada mês o seu próprio aumento de inflação. Deixa isso. Jesus nos promete aqui o básico para a nossa vida. Ele não vai nos desamparar. Nós vamos ter o que comer e nós vamos ter o que vestir. É o básico. E essa promessa aqui de Jesus, ela não necessariamente se expressa com a multiplicação dos mantimentos, como aconteceu com a viúva aqui. É essa aplicação cuidadosa que nós temos que fazer. Jesus nos promete, sim, nos sustentar ali com o básico que nós precisamos. Mas como é que isso acontece? Deus tem poder para multiplicar comida ainda hoje? Tem? Tem. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, para as cartas, para a vida da igreja, nós vemos que parece que Deus escolhe, no dia a dia dos seus servos, hoje, na vida da igreja, Ele usa recursos comuns para cumprir essa promessa aqui. Ele usa recursos ordinários para cumprir essa promessa aqui. Deus usa a igreja. Deus usa os familiares, Deus usa os irmãos. Como Deus sustenta, por exemplo, os vulneráveis hoje? Como Deus faz isso? Nós vemos isso na Bíblia. Deus faz isso por meio do trabalho. Olha só Efésios 4. Como Deus cumpre essa promessa hoje? Nos dando trabalho e nos dando irmãos que trabalhem e possam nos ajudar também. Olha o que diz ali Efésios 4. Tem vários textos que nós poderíamos citar aqui, mas eu quero só mencionar alguns para nós termos em mente a aplicação correta dessa verdade, que nós experimentamos a fidelidade divina ainda hoje, assim como aquela viúva, só que não necessariamente da mesma forma. Olha só, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Dentro da igreja existem necessitados. Dentro da igreja existem viúvas. Dentro da igreja existem órfãos, pessoas que têm necessidade. Como Deus cumpre a sua promessa de sustento? Por meio de irmãos que trabalham arduamente, que acordam às 6 da manhã para ir trabalhar, ralam lá e com isso tem dinheiro para falar, olha, liderança, está aqui esse recurso. Dirijam isso da melhor maneira que vocês acharem e supram as necessidades dos meus irmãos carentes. Por meio do trabalho, o cristianismo autêntico. Olha só Tiago 1,27 o que diz. O verdadeiro cristianismo, diferente do cristianismo pregado pelos falsos mestres, é um cristianismo que se preocupa com as necessidades dos crentes da igreja. Olha só Tiago 1,27 o que diz. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Visitar aqui não é tomar um cafezinho na casa da viúva. Você vai lá, vai dar prejuízo. A mulher não tem que comer, você vai lá, faz um último seu bifinho aí, parte para nós. Não é isso. Visitar aqui é a ideia de você inspecionar para ajudar. Essa é a ideia aqui. Essa é a ideia de visitar. Quando o texto fala, por exemplo, Deus nos visitou. A ideia é que Deus nos socorreu, Deus nos ajudou. Essa é a ideia. Dentro da igreja, as viúvas, os órfãos são acolhidos. Os mais vulneráveis são acolhidos pelos crentes também. O serviço diaconal existe para isso. Olha só Atos 6. Na nossa igreja nós temos diáconos, as igrejas bíblicas têm diáconos. E a função primordial, principal do serviço diaconal é acudir os vulneráveis, as viúvas, os necessitados. Como Jesus cumpre a sua promessa de Mateus 6? Inclusive por meio do trabalho diaconal. Olha só, Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Você tinha as viúvas dos hebreus e você tinha as viúvas dos gentios. As viúvas dos hebreus recebiam ali o devido auxílio, enquanto que as outras viúvas ficavam de escanteio, não chegavam até elas o auxílio. E o pessoal começou a reclamar, é óbvio, falou, o que é isso? Por que elas recebem e o nosso grupo não? Então, versículo 2, os 12, os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Os apóstolos estão falando, gente, nós vamos pregar. Se eu for fazer uma compra, eu vou ficar meio dia lá fazendo compra. Eu preciso estudar, eu preciso pregar. Deus me chamou para isso. Não tem condição, é muita viúva. A igreja primitiva tinha muita gente vulnerável, muita gente vulnerável. Não dá. Os 12 não conseguem cuidar de tudo, não tem condição. O nosso foco ministerial é outro. Então, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E na sequência, você tem o nome ali dos primeiros diáconos da história. Pessoas que foram eleitas pela igreja para acudir aos necessitados. Os diáconos primordialmente, primariamente existem para olhar as necessidades dos irmãos, das viúvas, dos órfãos, dos necessitados e estar ali, percebendo, visitando as viúvas, visitando os órfãos, falando, olha, ali precisa de uma cesta básica, olha, ali precisa de um conserto, olha, ali precisa de um reparo, olha, ali precisa de um remédio. Os diáconos foram eleitos para isso. É uma das ferramentas que Deus usa para cumprir a sua promessa de Mateus 6. E o último texto, para nós encerrarmos, 1 Timóteo 5. Como Deus cumpre essa promessa? Como nós experimentamos a fidelidade divina ainda hoje? Por meio dos diáconos e, em 1 Timóteo 5, nós vemos também a igreja como um todo se envolvendo nisso. Mas notem, a igreja e os familiares também. Os familiares e a igreja. Paulo, em 1 Timóteo 5, está orientando Timóteo a lidar com o problema que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Na igreja de Éfeso, que é onde Timóteo pastoreava, tinha muita viúva que tinha parente que podia ajudar, mas a viúva queria curtir a vida com o dinheiro da igreja. Paulo falou, olha, não é assim que funciona não. Existem critérios para ajuda na igreja. Não é desse jeito. Qualquer pessoa que passa na rua se dá uma cesta básica, não é assim que funciona. Não é assim. Existem critérios, normas de funcionamento do auxílio dentro da igreja. Olha só as orientações que Paulo dá para Timóteo, em 1 Timóteo 5, 3, olha só. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Ou seja, aquelas viúvas, como ele vai dizer mais para frente, que estão completamente desamparadas. Essas são as verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Olha, minha mãe ficou viúva. Poxa, irmão, lamento muito, conte com as nossas orações, mas agora você tem uma responsabilidade. Você deve cuidar da sua mãe. A responsabilidade primária é sua. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Era o problema. Tinha muita viúva aí que queria sair curtindo a vida. E, na verdade, mostrava que não era crente. Prescreve, pois, essas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. E agora vem os critérios aqui, do auxílio na igreja. Os familiares não podem ajudar? Beleza, a igreja vai entrar. Quais são os critérios? Versículo 9. Não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, tenha sido fiel no seu matrimônio, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Ou seja, a viúva a ser ajudada tinha que ser uma viúva com testemunho exemplar. Uma viúva cristã exemplar. Não era uma viúva que queria sair curtindo a vida, que vinha na igreja uma vez ou outra. Não. Era uma viúva ativa, que ajudava os outros irmãos quando podia e agora precisa ser ajudada. Versículo 11. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. As viúvas novas falaram, não, agora eu vou me dedicar aqui ao Senhor. Inclusive, as viúvas, elas desempenhavam um papel muito importante na igreja primitiva, no campo do auxílio material até. Essas viúvas mais novas, eram jovens ainda, elas falavam, não, meu compromisso aqui é com Deus, legal, eu vou me dedicar a isso daqui. Só que com o tempo, elas cediam aos desejos sexuais. A realidade ali, aqui, parece que até uma lascívia é envolvida aqui, e ela abandona todo aquele compromisso, aquela fidelidade que ela teve inicialmente. Paulo fala, não coloque essas daí não. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorro-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então nós percebemos aqui que uma das ferramentas que Deus usa para cumprir a sua promessa de sustento ao seu povo, às viúvas, aos necessitados, é a igreja. Amém por isso. Glórias a Deus por isso. Deus instituiu esse mecanismo. Mas nós não podemos ser levianos no uso desse mecanismo, dessa ferramenta. Existem critérios. Nós devemos ser zelosos na mordomia desses recursos. Porque é isso que o Novo Testamento põe. O Novo Testamento mostra, olha, os crentes experimentam a fidelidade de Deus, o sustento de Deus. E eles experimentam isso por meios ordinários. O trabalho, a igreja, o serviço diaconal, o amparo familiar, os familiares, os parentes da pessoa. E isso mostra que Deus continua cuidando dos seus servos ainda hoje. Deus honra a obediência e sustenta graciosamente seus servos. Três lembretes. Primeiro lembrete, os servos de Deus não estão livres dos reveses da vida. Segundo lembrete, os servos de Deus recebem direção durante a crise. E terceiro lembrete, os servos de Deus experimentam a fidelidade divina. E na próxima ocasião nós continuamos aí a história de Eliseu, vendo como outras histórias vão acontecer no ministério dele.